Vem cá, vocês viram o link que eu passei lá das fotos que eu tirei no helicóptero, cara?
Não vi nada disso.
Pô, muito maneiro. Eu fui pra fotografar, né? E na hora que eu entrei no helicóptero, cheguei com a câmera, o cara falou: "Ah, você vai tirar foto? Ah, então vamos de porta aberta, né?"
Caralho, é Vietnã.
Vietnã, cara. Pé ali naquele esqui, sabe, do helicóptero. Caralho, me senti muito Vietnã ali. E detalhe, aí você imagina que o cara vai colocar aquele cinto em X, né? Não, cara. Aquele cintinho vagaba de avião com o mesmo fecho. Inclusive, o cara até falou: "Olha, cara, só cuidar pra não esbarrar aqui, porque senão abre." Legal, né?
Cara, na época que eu trabalhava no Globo, eu fiz uma matéria num Hércules de paraquedistas do Exército. Eu queria saltar, mas o instrutor tinha faltado, aí não tinha jeito. Eu falei: "Então tá, então vocês me amarrem pela cintura na boca do Hércules." Eles abriram aquela porta de trás para os caras saltarem. Eu fiquei ali apoiado pelo calcanhar e metade do meu pé estava no ar. E assim, fotografando os caras saltando dos meus lados. Foi espetacular aquele dia, cara. Bom
Mas
demais.
eu vou te falar que, tipo assim, a gente voou 1 hora e meia, mais ou menos. No final, eu já tava um pouco enjoado, cara, porque ele sobe muito e desce muito o tempo inteiro. Vou te falar que tinha uma hora ali que eu já tava. Ah, não, é engraçado. Cara, eu tenho que confessar que tem umas coisas meio nerds que eu faço. Tem uma hora, cara, que eu não sabia mais o que fazer. Falei: "Caramba, já fizemos tudo que tinha que fazer. 1 hora de voo, aquela vista maneiríssima. Tem uma hora que cansa, né?" Falei: "Que diabos eu vou fazer?" Cara, eu simplesmente penso assim: "Acho que eu vou sacanear o Waze." Aí eu pego o celular, abro o Waze, e de repente me mostra no meio da floresta da Tijuca com a mensagem: "Que legal, parabéns, você achou um caminho novo." Toma aqui 7 pontos. Tipo assim, porra, Waze, todo mundo vai aqui em curva e faz esse caminho em 2 horas. Você achou um reto que você pode ir a 150 km por hora e ninguém encontrou? Porra, Waze. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e desviando das cobras, das bolas rolantes e dos nazistas estão Tibério Velasquez.
E aí, galera, I have a bad feeling about this.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod e não são os anos, é a milhagem.
Elvésio Parente.
Snakes. Why it had to be snakes?
E o convidado de hoje, o professor e crítico de cinema, Osvaldo Lopes.
Fortune and glory, kid. Fortune and glory.
Ah, boa, boa. Fala aí, Os, conta aí rapidinho de você.
Bem, eu nasci a long time ago.
Ei, caramba, voltou demais.
Resumir em 13 segundos tem que ser que nem o tema do Big Bang Theory, né? Aquela música cantada rapidinho, a história do mundo. Não, eu sou crítico de cinema desde 1986, trabalhei no Festival do Rio, escrevi na Cinemim, que era uma revista de distribuição nacional, sou professor de história do cinema desde 92. Sou roteirista também, escrevi o seriado Confissões de Adolescentes.
Que maneiro, cara. É mesmo? Bacana, cara, bacana. Bem-vindo aqui ao Podcastinadores. Hoje a gente vai falar sobre uma das mais divertidas franquias do cinema, Indiana Jones. Os filmes e a série de TV, que se você não sabia que existia, shame on you. Mas primeiro, os e-mails.
Vem cá, eu deixo a minha em português mesmo, já que todo mundo falou em inglês as suas, ou deixa diferente mesmo?
A sua versão é dublada. E aí, Tibério, qual o primeiro e-mail de hoje?
Pô, cara, tu sabe que esse podcast Game of Thrones acho que foi o maior sucesso nosso aí, que a gente recebeu vários comentários no Abacaxi Voador, Twitter, Facebook, e-mail.
E foi aí nosso recorde de download também.
É mesmo? Legal, cara.
É, bacana.
E bons elogios, assim. A principal que a galera elogiou os pontos, assim, foi que a gente foi direto ao assunto, não ficou explicando o que aconteceu no episódio, deu a nossa opinião. E foi bom ter esse feedback da galera, sempre importante, né?
Bacana, bacana.
O e-mail que a gente tem aqui foi mandado pelo Daniel Braga. Ele falou que gostou muito, que realmente foi muito divertido. divertido, muitos pontos de vista legais, que a gente foi legal de ir direto ao assunto, porque não tem saco de cascan e tudo mais. O primeiro comentário que ele fala, na verdade, foi sobre o que o Matheus falou sobre a viagem no tempo, que foi na parte de cartas.
Sim, sim.
Ele fala que a TARDIS do Doctor Who, ela realmente faz a viagem no espaço-tempo, exatamente pra não ter o problema que foi levantado pelo Matheus, de ele viajar no tempo e cair no meio do espaço, né? Cair fora da Terra ou em algum lugar. Então ela faz uma viagem no espaço-tempo exatamente pra que ela possa estar sempre no lugar em que desejar e no tempo que desejar, né? Isso já tinha sido pensado há 50 anos atrás, quando criaram o Doctor Who,
né? Maneiro. E eu acho que vergonha pra mim e pra você, né, cara? Acho que já tava na hora da gente ver essa série.
É verdade. Não, cara, eu já vi alguns episódios sim, só que eu não acho muito chato. Eu acho muito bobo, cara.
Então vamos lá.
Outra coisa que ele fala, que você fez uma pergunta, por que que o Twin Lannister, que é o pai da Cersei e tal, quando ele voltou, ele não chega pra ser o rei. Você perguntou isso aí. Foi. Na verdade, ele fala que ele já era mão do rei antes, então, na verdade, quando ele retornou pra reassumir esse título. E que o Tyrion, que na verdade estava como mão do rei naquele momento, ele só estava ali substituindo o pai dele. Então, na verdade, ele volta pra retomar o posto de mão do rei. E, por último, ele concorda que gostou muito que a gente falou que os personagens realmente são mais complexos do que simplesmente bons ou maus. Todo mundo tem seu ponto de vista e a razão pra justificar o fato de ser bom, ou tem a razão pra justificar o fato de ser mal em algum momento.
Que, né? Acho que é o grande diferencial dessa série, né, cara? Ela é extremamente complexa de se entender. Isso é que é bacana.
Ele até fala assim, claro que alguns poucos personagens, como o Lord Bolton, são perversos simplesmente por serem, mas realmente são exceções. O trabalho de roteirista da série pra transposição do ponto de vista de um personagem de cada capítulo para o ponto de vista da câmera é fazer escolhas. Quem naquele momento é perverso sem razão aparente, até que ganha um monólogo para se justificar. Um trabalho hercúleo e talvez um dos mais importantes do programa.
Tá aí a análise técnica.
É. Daniel, né? Mas eu fiquei sabendo aí que a gente, logo nisso a gente deu uma pisada de bola, né, cara?
É verdade. O Eduardo Teixeira, ele fala lá na página do Abacaxi, parabéns pelo podcast, mas infelizmente Game of Thrones nunca ganhou nem o Emmy, nem o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática. O Peter Dinklage ganhou ambos como melhor ator coadjuvante. É verdade, cara. Eu, na hora que tava fazendo a listagem, eu li no IMDb que tinha sido indicado, mas não sei, ali no calor, eu acho que eu queria que tivesse ganho, sabe?
Não, merecia, né, cara?
Merecia.
Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que quem tá errado não é a gente. Acho que quem tá errado é o pessoal que julga o Emmy e o Globo de Ouro.
É verdade, cara, é verdade. Acho que o coração falou mais forte na hora. A informação que eu registrei foi que tinha ganho, mas de qualquer forma, serviu como uma boa introdução.
A pisada de bola, então, foi do pessoal do Globo de Ouro, de não ter dado a melhor saída dramática.
E não foi nosso.
Mas se bem que ganhou vários Emmys. Ganhou Emmy de efeito visual, de maquiagem, edição de som. Tem vários outros prêmios.
Emmy de nudez.
Tem isso, é?
Não, mas podia ter, né?
É, episódio de bola também do Emmy, não ter a parte.
Olha lá, tá vendo?
É isso aí.
Beleza, então, cara. Lembrando que você pode escrever pra gente no podcastinadores@gmail.com. Na página do Facebook, facebook.com/podcastinadores, ou aqui no abacaxivoador.com.br. Vamos seguindo então com Indiana Jones. Primeiro Indiana Jones, que foi o Caçadores da Arca Perdida, foi um divisor de águas no que se refere a cinema de aventura. O que teve no ano anterior de filme de aventura? Teve Superman 2, teve Irmãos Cara de Pau, teve aquele lixo que o Elvis gosta, que é Flash Gordon.
Flash Gordon é um clássico subestimado.
Para com
isso. Flash Gordon é um filmaço.
Para com isso. Lourenço Semple Jr. Morreu anteontem, né?
Pois é, fez falta. Alguém falou? Não. Mas, de repente, surge o arqueólogo mais famoso do cinema e que acaba consolidando de vez a carreira aí do Han Solo.
Indiana Jones surgiu na cabeça de George Lucas antes da criação da família Skywalker. Ele já tinha essa ideia de criar um personagem aventureiro que rodasse o mundo atrás de aventuras, buscando relíquias importantes e históricas, mas deixou aquilo engavetado porque achava que o outro projeto dele fosse dar mais caldo. Talvez vocês não saibam, mas a frase que ficou famosa em Star Wars I Have a Bad Feeling About This, que o Tiberio inclusive falou logo no início, foi criada para Indiana Jones. Ele colocou isso no, nos esboços originais do personagem, até ele se tocar que Indiana Jones anda a maior parte do tempo sozinho. Então ele vai falar isso para quem? Fica muito estranho. Aí ele falou, não, essa frase cabe melhor quando tem um grupo de heróis andando juntos, um falando pro outro, até para criar um clima de expectativa.
Mas a ideia era ter uma sequência de filmes sobre o mesmo personagem?
Não.
Ele só queria fazer um filme de aventura.
Ele só queria fazer um filme de aventura. Não tem essa história de trilogia, de sextologia, que nem essa balela toda de Star Wars, não. Indiana Jones foi criado pra fazer um filme.
Cara, mas uma dúvida que eu sempre tive, você vai saber responder. Por que que ele escolheu a época dos nazistas, assim?
Porque os nazistas eram... são os melhores vilões que alguém podia querer.
Povo odiado pelo mundo, né?
Exatamente. São dois motivos. São os melhores vilões, historicamente falando, e é um período em que a arqueologia ainda engatinhava. Ela surgiu mesmo no final do século XIX e ela começou a tomar um respeito acadêmico nessa época, nos anos 20, 30, 40, por aí. Então era visto mesmo como uma coisa aventuresca demais, né? Então tem uma piada de bastidor de um dos vários making-offs do filme que alguém até pergunta pro próprio Harrison Ford: quem é Indiana Jones para você? Ele dá uma risada e fala: ele é um ladrão de tumbas. Então as pessoas viam mesmo os arqueólogos dessa forma. Então foi ganhando mais ou menos nessa época.
Não, e convenhamos que era uma época que ainda dava pra se descobrir alguma coisa, né? Hoje em dia, com os satélites e tudo mais, não tem mais ilha desconhecida. Fica mais difícil você achar, sei lá, de repente uma pirâmide enterrada em algum lugar, sabe?
Exatamente.
Hoje tem sensor, ultrassom pra tudo quanto é lado. É mais difícil hoje em dia.
O mais importante de tudo, que eu acho que responde melhor ao Tibério, Indiana Jones é um filme de tese. O que diabos é um filme de tese? Spielberg e Lucas cresceram vendo seriados de cinema de sábado de manhã em vários capítulos. Tipo Jim das Selvas, Perigos de Nioca, Tarzan, essas coisas, dividido em 15 episódios. Então, todos esses seriados foram produzidos nos anos 30 e 40 e passavam nos cinemas americanos até os anos 60. Então, eles cresceram com isso na adolescência deles. Eles queriam reproduzir isso no Caçadores. O Caçadores é um filme de tese, por isso o Lucas propôs ao Spielberg: vamos fazer um filme que represente todos aqueles seriados de aventura que nós víamos na nossa adolescência. É um suprassumo de tudo aquilo que eles queriam abarcar como gênero do cinema de aventura barato. O Pulp Magazine no cinema.
É legal, legal. Mas aí, GG, só falando uma coisa sobre não encontrar nada novo, é engraçado, cara, porque volta e meia na Europa, nego vai fazer um buraco pra abrir uma nova estação de metrô e acha uma porcaria de um lugar lá antigo, aí eles têm que mudar a estação de lugar, aí vai escavar em outro lugar e aí acha outro negócio e os caras não conseguem fazer a estação de metrô onde eles querem. E 2000, eles tiveram muito problema na Grécia, cara, quando fizeram metrô pras Olimpíadas e...
Eu li sobre isso, é verdade, é verdade.
Cara, eu tive agora, até na Alemanha agora, e teve isso, assim, eles estavam escavando pra fazer uma estação de metrô e acharam uma parada antiga assim, tiveram que mudar a posição, até hoje tem, cara, só que aqui que a gente não tem nada, né, o máximo que o nego encontra é um pedacinho de flecha, que o nego não sabe se é flecha, se é lança ou se foi uma pedrinha mesmo que o nego achou no fundo.
O cemitério de escravos, né, que de vez em quando encontra. Como é que surgiu mesmo o projeto do Caçadores? Reza a lenda que na época do lançamento de Guerra nas Estrelas no cinema e Contatos Imediatos, que na época os dois filmes foram lançados próximos um do outro, Spielberg e Lucas se exilaram no Havaí. Estavam na ilha de Kauai, numa praia, se encontraram lá, já eram velhos amigos, se encontraram, e o Lucas tinha certeza absoluta que Guerra nas Estrelas ia ser um fracasso retumbante, né? O Spielberg não estava tão seguro também com o sucesso do Contatos Imediatos, porque ele vinha do sucesso do Tubarão, mas achava que talvez pudesse ter sido um tiro no escuro. Então estavam os dois ali jurando que seus grandes filmes iam ser fracassos. E, de papo, o Spielberg confessou ao Lucas: porra, eu sempre quis dirigir um filme de James Bond, só que a porra do Albert Broccoli não libera, não deixa. E não sei porquê, era o sonho da vida dele.
Ele
na
fala
época.
Assim, por isso que eu não gosto de brócoli.
E aí o Lucas respondeu: esquece James Bond, eu tenho uma coisa muito mais legal pra você. James Bond é um agente inglês. Eu tenho um personagem que é um arqueólogo americano e que a gente pode fazer a mesma coisa, ele rodar pelo mundo e visitar vários países atrás de aventura, só que ainda trazer um cunho histórico para a coisa, trazer ele atrás de alguma relíquia importante. Eles ainda não tinham que relíquia era essa na época. E contou do personagem, disse que ele se chamava Indiana Smith. O Spielberg detestou o Smith, porque Smith é o Silva dos Estados Unidos, né? Na cultura americana. Ele falou, porra, Jones até é, o Jones é o Souza. Então eles, porra, muda um pouquinho, sabe? Não, não deixa ele chulé demais. Então até soaria melhor Indiana Jones. Aí trocaram Smith por Jones, por insistência do Spielberg.
Cara,
e aí,
faz até mais sentido, porque eu tinha lido que era o nome do cachorro do George Lucas.
O Indiana era o nome do cachorro. Uma curiosidade, o cachorro do George Lucas, ele influenciou as duas sagas. Ele se chamava Indiana, e daí vem a inspiração para Indiana Smith, e depois Indiana Jones, e ele é o Chewbacca. Ele era o próprio Chewbacca, porque o Lucas andava com ele no banco do carona o tempo todo. Então ele é o copiloto do George Lucas.
Uma dúvida, eu já tinha lido essa história de que o George Lucas não acreditava no possível sucesso, achava que o Guerra nas Estrelas ia ser um fracasso.
É.
Só que não colou muito, não. Porque na época não tinha o papo de que ele abriu mão do salário dele pra ficar com marketing.
Sim.
Se ele abriu mão pra ficar com marketing, é porque ele já acreditava que ia conseguir vender coisa em cima disso.
Ah, o cara era maluco, né? É assim, é aquela coisa.
Isso não me parece maluco, não. Isso me parece um cara que tem uma visão muito boa de negócio, que pensou assim: eu tenho um troço que pode ser uma mina de ouro, então eu vou acreditar nisso e vou até o fim nisso. Mas... o cara que tem esse pensamento não vai pensar: olha só, o meu filme vai ser um fracasso. Que fracasso nada. Deixa. Hoje que você já tá rico, milionário, bilionário, quaquilionário, você fala isso. Na época eu não ia falar, não.
Mas eu já li isso em duas biografias sobre o filme, uma autorizada e outra não autorizada. Então, assim, eu não acho que seja absurdo, não, Elvis. Porque mesmo ele sendo um cara de negócios e ele é mais produtor do que qualquer coisa, eu acredito também que ele tenha ficado com medo, com paura, sei lá. Conta que quando ele voltou do Havaí, ele foi para Hollywood, em frente ao Chinese Theater, numa lanchonete, se escondeu lá para ver a reação do público, até que ele viu as filas homéricas e se surpreendeu com isso, que ele não imaginava. Quer dizer, o cara pode apostar todas as fichas no sucesso, mas, ao mesmo tempo, ficar com medo de que a coisa não dê certo. Isso é humano.
Acho que é por aí também. Até porque ele, o Harrison Ford, parte do pagamento dele também era percentual sobre o filme. Então o cara não daria se ele achasse também que ia ser tão sucesso assim, né?
É.
Ele iria pagar em dinheiro e falar assim, não, vou fazer mais dinheiro do que isso aí.
É, e reza a lenda também que ninguém acreditava que o elenco, né? Ninguém acreditava que o filme fosse dar em alguma coisa. Eles achavam que ia ser uma grande porcaria, uma coisa tipo um Flash Gordon da vida.
Flash Gordon é bom. Flash é um clássico subestimado.
Agora, existe uma outra curiosidade aí, antes da gente entrar nos filmes. Parece também que o Harrison Ford, ele não era a primeira escolha de ator para interpretar o Indiana Jones, né? Na verdade, eles queriam o Tom Selleck, que na época estava para começar as filmagens da série Magnum, e aí o Tom Selleck declinou o convite e acabou caindo aí de volta no Harrison Ford. Né?
Eu acho que, na verdade, já tinha começado o Magnum, por isso que ele achou que não vou arriscar ir para um filme, já que eu tenho aqui o meu seriado. Eu acho que hoje ele deve se arrepender tanto dessa decisão, né?
Na verdade não. A filmagem de Caçadores terminou antes do Magnum começar a produção.
Exatamente.
É que ele já tinha verbado e aí ele não quis, achou que ia conflitar a agenda e não quis.
Bem, o que eu sei dessa história de elenco é que os dois se reuniram para conversar sobre elenco. Os dois não, os três, incluindo aí o Lawrence Kasdan, que escreveu o roteiro. Lembrando que a criação do personagem não é só do George Lucas, é também do Philip Kaufman, que é mais conhecido por dirigir Os Eleitos, A Insustentável Leveza do Ser, a segunda versão do Invasores de Corpos, Invasion of the Body Snatchers, e os dois criaram personagens juntos, o Lucas e o Philip Kaufman. E quem veio com a ideia da Arca da Aliança foi o Philip Kaufman. Isso não surgiu da cabeça nem do Lucas, nem do Spielberg, e nem do Lawrence Kasdan, que é o roteirista do filme. Isso foi sugestão do Philip Kaufman, que na época estava lendo sobre a Arca da Aliança, sobre relíquias bíblicas, e ele achou que seria a relíquia mais importante para colocar no filme. Então, aí voltando à escolha do elenco, o George Lucas queria o Tom Selleck e o Spielberg sugeriu o Harrison Ford. Então, porra, Lucas, você já trabalhou com ele no American Graffiti, o cara é bom, o cara tem porte físico para fazer o herói. Não quero que esse cara fique ligado a mim, que nem o Robert De Niro tá ligado a Scorsese, né? Eu quero ter liberdade de trabalhar com outros atores. Ah, tudo bem. Aí Tom Selleck rejeitou, por isso tudo que o Rod bem explicou aí. Aí eles tentaram vários outros atores. Jeff Bridges, vários atores fizeram testes.
É o Nick Nolte também, né?
Nick Nolte, exatamente. Timothy Bottoms. E chegou, por algum motivo, ou eles não gostavam dos testes, ou os atores não podiam. E chegou no final, eles simplesmente não tinham mais a quem chamar. Até que o Spielberg virou pro Lucas: Harrison Ford? Tá bom, porra! Chama esse cara! E foi que assim. Foi assim que ele foi escolhido.
Pô, mas vocês conseguem imaginar o Indiana Jones de bigode, cara? Não dá, né?
O primeiro filme foi aquela busca da Arca Perdida, né? Colocando aí os nazistas todos na história. Tinha uma lenda aí de que quem conseguisse a Arca, que tinha os 10 mandamentos dentro, ia virar um cara invencível. E aí o Hitler manda todo mundo na procura por isso. O que eu nunca entendi, cara, confesso, por que que só o fato de ter os 10 mandamentos, aquilo ali te dá algum poder? Eu nunca entendi isso nem nos outros Indiana Jones. Por exemplo, o cálice sagrado. O Santo Graal era o cálice onde Jesus tomou lá o vinho na Santa Ceia. Por que diabos aquilo vai dar poderes mágicos no negócio? O Santo Sudário é um pano que envolveu Jesus depois que ele morreu. Por que diabos aquilo tem um poder mágico? As pessoas têm uma tendência a mitificar as coisas. Se tivesse caneta, o cara escreveu, assinou ali a estadia no hotel de não sei das quantas, pronto, virou uma caneta mágica.
Isso é a mística das religiões, isso não tem como tirar. O cálice sagrado não foi só um copo que Jesus usou na última ceia. Foi também o cálice que recolheu o sangue depois de morto, ele pendurado na cruz. José de Arimateia usou o cálice, também usado na última ceia, para recolher o sangue de Jesus.
O sangue já tem aí um poder maior
A lança de Longinos. Longinos era um cavaleiro romano que fustigou, que espetou Jesus enquanto ele estava na cruz, como se para diminuir o sofrimento dele. Foi uma eutanásia. Então, a lança de Longinos é outro item que é procurado tanto quanto o Cálice Sagrado e a Arca da Aliança.
Inclusive pelo Hellboy também, né?
Também.
Mas aí, pelo menos atravessou o corpo de Jesus, cara. Não foi um pano que o cara tava enrolado, sei lá.
Mas a Arca, cara, a Arca tá na Bíblia, né? Toda essa descrição que é citada no Caçadores, ela tá na Bíblia. E outra coisa, se você parar pra pensar, a Arca da Aliança foi feita pelo povo hebreu para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas pelo próprio Deus. Elas não são terrenas. Elas foram escritas por Deus e entregues a Moisés. Então, aquelas placas têm a escrita de Deus ali.
Foi mesmo, cara? Não foi o Moisés que, inspirado ali, falando com Deus, escreveu? Entalhou nas tábuas?
Você não fez catecismo?
Cara, acho que meu lado religioso...
Tinha uma pergunta do próprio Indiana Jones, no Caçadores, né, quando perguntam sobre a Arca da Aliança, os dois caras lá da inteligência militar perguntam pra ele, e ele vira indignado: vocês não fizeram catecismo? Né? Eu pergunto pra você agora, você não fez catecismo?
Cara, pelo jeito eu bombei nesse, então.
As tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo próprio Deus. Então, aquela areia que as placas viraram foram tocadas por Deus. Então, tem um poder que nenhuma coisa terrena teria.
Como é que devia ser a caligrafia de Deus, né? Será que ele usou fonte com serifa?
Ele escrevia certo por linhas tortas.
Ele foi o primeiro cara a usar itálico.
Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, ele foi um filme que redefiniu, né, um pouco o gênero de aventura. E ele foi até bem reconhecido por isso, né? Ele chegou a ganhar várias premiações, não foi?
É, ele foi indicado a 9 Oscars. Concorreu a melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor trilha sonora, mas não ganhou esses 4, o que é uma pena. Mas acredito que nessa época, em 82, não iam dar Oscars importantes assim para um filme de aventura. Mas ganhou melhor direção de arte, melhor som, melhor edição, melhores efeitos visuais e melhor edição de som.
Absurdo não ter a melhor música, né, do John Williams.
Foi, concorreu a melhor trilha sonora.
Pois é.
Pô, e quem que ganhou nesse ano? Melhor do que a trilha do Indiana Jones, cara?
Deve ter sido o Vangelis pelo Carruagem de Fogo, não foi não?
Ah, pode crer, hein? Pode
Caramba,
ser.
Caramba.
É. 81.
Provável, hein?
É.
Briga feia.
Até hoje eu não sei se pronuncia Vangelis ou Vangelis. Já ouvi os dois.
Já ouvi falar que é Vangelis.
Vangelis eu nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido Vangelis.
Bem, isso é grego pra mim.
Pra ele também. Tá. Evangelos Odisseus Papatanassiou.
É o nome do Evangelho.
O nome do Evangelho.
Chama de Papatanassius, que é mais fácil.
Papatanassius.
Bem, voltando ao Caçadores, quando eu tô dando aula, falando sobre cinema americano e falando especificamente sobre Caçadores da Arca Perdida, eu costumo dizer que quando a gente fala de vários filmes ao longo da história do cinema, a gente sempre usa o termo, esse é um dos mais importantes, é um dos melhores. O Caçadores é um dos raros casos em que eu sou absolutista. Eu nunca falo um, dois. Caçadores é o melhor filme de aventura de todos os tempos. Por quê?
Caramba!
Volto à questão que eu falei no início. Ele é um filme de tese. Então, o Spielberg e o Lucas eram viciados nos seriados de aventura de cinema dos sábados de manhã, que eles assistiam, cresceram vendo, e eles queriam fazer do Caçadores um filme que resumisse todo o sentimento, todos os estereótipos, as coisas que aconteciam nos seriados que eles viam, de Perigos de Nioca, Jim das Selvas, Tarzan, Flash Gordon e todos eles ao mesmo tempo. Então, eles tinham material para fazer 2 filmes. Tem cenas que a gente depois vai comentar do Templo da Perdição que na verdade foram escritas originalmente para o Caçadores, só que não couberam, né, porque não dava para fazer um filme de 4 horas de duração. Então, no Caçadores é um resumo do melhor do cinema de aventuras pulp dos anos 30 e 40. Então eles realmente fizeram um grande filme de tese. E por isso que, na minha opinião, pelo menos, ele é insuperável até hoje. Apesar de todas as continuações e todas as citações e homenagens que vieram depois. É, ele é um filme absolutamente perfeito dentro do gênero que ele se propõe a abarcar, a comentar.
Eu concordo que é o melhor, eu só não concordo que é perfeito, porque tem algumas coisas que são meio furadas.
Pode?
Tipo, eles tinham que achar o templo pela localização do sol em cima daquele bastão com o... Colocava o medalhão lá em cima do bastão. E aí, dependendo da hora do dia, ia mostrar onde é que tava. Do dia? Qual dia? Qual dia do ano? Todos os dias do ano o sol bate exatamente na mesma hora, no mesmo ângulo? Como é que não. O nego não se tocou disso?
O filme não é científico. Como os...
Tá, então tudo bem. Sim,
como os poops também não eram
científicos. Tudo bem, deixa. Então vamos pensar em outra coisa. Ele tá lá no navio e aí chegam os alemães num submarino e aí roubam a... pegam a arca, pegam a Marion e vão embora e ele nada até o submarino e ele fica no submarino até a ilha. Fora do submarino, depois quando o submarino chega ele tá molhado porque tava fora do submarino, como é que ele ficou fora do submarino esse tempo todo, o submarino não afundou nenhuma vez? É isso, mesmo?
Isso não tá no filme, mas isso tá na novelização do filme. Ele se prendeu, se amarrou no periscópio do submarino com chicote e rezou pro submarino não submergir, e o submarino realmente não submergiu porque o covil dele era uma ilha perdida ali por perto. Então não tinha por que submergir. Então ele foi com o periscópio para cima e o indiano agarrado ali, preso com chicote. Agora, se isso é verossímil ou não, lembre-se que Spielberg queria fazer um filme de James Bond.
E é um filme,
não,
né?
Aí é que tá, Oswaldo, eu concordo contigo que o filme é muito bom e o filme, assim, é o melhor. Eu concordo que é o melhor. Isso eu concordo contigo. Mas assim, eu me recuso a dizer que é um roteiro perfeito.
É, tem uma coisa também que incomoda, assim, que é a parte do final, que é na hora de abrir a Arca da Aliança, em que, por exemplo, assim, o Arca, ele separa os bons dos maus, e mata quem é mal e salva quem é bem. Agora, o fato de fechar o olho não deveria influenciar em porra nenhuma, né, cara? Que tipo assim, sua pálpebra vai te proteger da força de Deus, sacou?
A questão que outra de coisa, fechar o olho...
Como é que o Indiana sabia que tinha que fechar o olho? Ih, olha só, ferrou, fecha o olho agora. Como é que ele sabia?
O professor Henry Walton Jones Jr. era um catedrático, era um professor de arqueologia. E ele tinha estudado história, estudado teologia, tudo isso. E eu acho que qualquer pessoa, eu que não estudei nada disso, simplesmente por conhecimento de cultura geral, sei que da mesma forma como ele resolve lá no finalzinho da última cruzada, como não ser decapitado no primeiro desafio para pegar o cálice sagrado, é ser humilde perante Deus.
Eu
quem
vou chegar
é humilde
lá depois.
Perante Deus se ajoelha, baixa a cabeça, desvia o olhar, fecha os olhos, né? Então foi exatamente o que ele fez para mostrar, demonstrar a Deus, ao poder de Deus, e que ele tinha humildade e que ele não estava querendo desafiar Deus, como todos os nazistas que estavam ali em torno da Arca da Aliança estavam querendo. Não só ver, como filmar. Então, quando o raio saiu, não só atingiu os olhos dos nazistas, se vocês lembram da cena dos efeitos especiais, atinge também as câmeras, pelas lentes. Então, o Indiana, quando ele fecha os olhos, ele já sabia que ele precisava demonstrar humildade, subserviência. Então, eu acho que está explicado. Para mim, está muito explicado. Um professor, um catedrático, um professor de arqueologia, que estudou história, que estudou teologia, saberia muito bem disso.
Eu ia ficar olhando pra ver o que ia rolar.
Você
ia morrer. Ia virar caveirinha derretida, pô.
É. Mas eu sou muito curioso, cara. É foda.
Curioso.
O GG, por exemplo, no O Homem Penitente Passará, o GG ia ficar sem cabeça, porque ele acabou de falar que essa porra tem poder, que não sei o quê.
Eu sou cético, né, da história.
É, mas, que barato era aquele que a Marion tava bebendo, que ela tava quase caindo, e aí quando chegou o Indiana, ela já tava sóbria.
Não, ela tava fingindo, cara.
O outro cara, ela caiu desmaiado.
Mas ela tava disputando com uma russa no início do filme e conseguiu ganhar da russa, cara. Ela era sinistra.
Não era uma russa, era um homem. E era nepalês. Um sujeito enorme, de grande.
Isso.
É. Exatamente, essa cena, Elvésio, pelo amor de Deus, isso é narrativa, isso é linguagem de cinema. Primeiro mostra que a mulher é resistente ao álcool ao extremo, para depois, quando mostrar que ela tá bebendo e parecendo que tá embriagada, e o outro lá, o Belloc, tá embriagado, ela, na verdade, está fingindo, porque ela tem resistência ao álcool. Mas o Belloc não sabe, então o Belloc está enchendo a cara e ele não tem nenhuma resistência. Até que ela mostra que ela bebeu, encharcou a caveira de cachaça e não surtiu efeito nenhum.
Tá. Eu até entendo que na hora do susto ele podia ter feito, tá? Então isso não é um erro. Agora, aquela pedra rolando, que ele tem que fugir...
Era melhor ele ter ido pra trás, né?
Se ele se abaixasse,
a
pedra passava.
Eu pensei nisso também quando tava vendo.
Se ele se abaixasse, ele ia ser... Aquela cena foi real, não teve efeito especial. Era de poliestireno aquela bola e o Harrison Ford... O Vic Armstrong, que era o dublê do Harrison Ford, quase foi amassado. Ele falou, se eu me abaixasse, a pedra passava por cima de mim e eu ia ficar extremamente machucado.
Ele tinha que voltar pra trás, cara.
Se ele voltasse pra trás, aí tudo bem. Mas chegou um momento que não dava mais pra voltar pra trás.
Tinha que ser logo na hora, né?
É,
no primeiro momento,
na hora, viu a pedra, se baixou.
Porra, mas é foda, cara.
É, tomar decisão ali na hora.
Não, por isso que eu disse que isso não é um furo do roteiro. Isso é só aquele negócio de, pô, deu mole, cara.
É, tudo bem.
Pensou rápido.
E uma outra coisa, eu fico pensando, eu pensei muito nisso em Goonies também, né? Os caras tinham uns esquemas de armadilhas que ficaram intactas por quantos anos? Tudo funcionando direitinho, o cara passa, tem um sensor que funciona na hora, uma corda que não desgastou.
Alguns se mantiveram, outros não. Tanto que ele achou o Forrestal, que era um competidor dele, todo furado por aquelas estacas, que ele passou na luz do sol e se deu mal, né?
É, o engraçado desses filmes, as armadilhas, é que assim, elas só funcionariam uma vez, né?
E,
tipo assim, o chão cairia. Nunca mais ninguém ia lá, porque o chão caiu, acabou, fudeu, destruiu o tempo, sei lá. É tipo assim, é pra sempre, né?
Exatamente. É como eu falei, essas armadilhas são um resumo de todas as armadilhas que eles viram, que o Spielberg e o Lucas viram, ao longo de vários seriados. Então tinham armadilhas de vários tipos diferentes e que eles resumiram nisso. A armadilha que sintetiza bem os seriados pulp dos anos 30 tá mais no Templo da Perdição, que é o teto descendo com as facas ali, com as estacas, né? Aquilo ali tinha mesmo. Essa cena foi repetida de vários seriados, de vários filmes dos anos 30.
Ainda bem que não fizeram nada tipo seriado do Batman e Robin dos anos 60, né? Que o vilão conta todo o plano e deixa um mecanismo com um tempo pré-determinado e vai embora. E deixa pra eles morrerem ali em alguma situação bizarra.
Cada Tempo da Perdição é um filme legal, mas também, assim, eu acho que o Vessa vai concordar comigo, que também não é um dos melhores, não, assim. Mas pra mim seria o terceiro filme do Indiana Jones. Eu gosto muito da Última Cruzada, mas Tempo da Perdição pra mim também não. Sei lá, eu não gostei muito na época que eu vi, sei lá, não sei porquê.
Olha só, eu revi agora os quatro e eu concordo contigo. É, assim, o filme é divertido, o filme é legal, só que o filme é trash. Tem muita coisa, tem muito furo, tem muita falha. E a gente se diverte porque é um filme divertido. Mas assim, é trash.
Me lembra um pouquinho a história. Foi sobre o que o segundo?
O segundo, ele tá em Xangai. E aí ele tá negociando lá um... Não me lembro exatamente o que ele tá negociando com o cara.
Um diamante, né?
Diamante
que vai ser explicado décadas depois. É, aquele diamante pertenceu a Alexandre o Grande. É o tesouro do olho do pavão.
E aí, como sempre, ele tem que fugir e tal, tá lá fugindo dos caras. Acaba que ele entra num avião, o avião é do bandido, e aí ele é deixado no avião pro avião cair, e eles conseguem fugir, vão parar numa aldeia, e a aldeia tem um problema.
Calma aí. Conta Oi. Como que eles saltam do avião.
Já vou chegar lá, calma. Primeiro eu tô resumindo, depois eu vou chegar lá. Então é o seguinte, vamos resumir a história. Eles estão no avião, eles conseguem pular do avião, depois daqui a pouco eu conto como, e aí eles caem numa aldeia, que a aldeia tá com problemas lá de azar, porque eles tinham uma pedra mágica, que era tipo, eles idolatravam a pedra, e eles têm que recuperar a pedra e descobrem que tem lá um povo lá que tá fazendo umas maldições malucas, aí eles têm que pegar as pedras de volta.
Sacrificavam as pessoas?
Sacrificavam as pessoas e zumbificavam outras pessoas.
Escravizavam.
Mas aí vamos lá. Esse filme tem três tipos de falhas. Erro de continuidade eu aceito. Erro de continuidade eu nem encrenco. Tipo quando o Short Round pula na ponte e aí a ponte quebra e aí logo depois você vê a ponte inteira e deixa pra lá a tábua quebrada que ele acabou de cair. Isso é erro de continuidade, eu não me incomodo com isso.
Tem tudo quanto é filme também.
Pois é, tem tudo quanto é filme. Agora tem outra coisa lá, a segunda coisa que incomoda um pouquinho são as forçações de barra. Porque é tipo, o cara tá no avião. Aí o piloto do avião pega um paraquedas e pula. Não tem outro paraquedas. Aí tá lá o Indiana Jones, o Short Round, que é o molequinho do Goonies, pra quem não se lembra. E a Willy, que é a Kate Capshaw, que depois virou senhora Spielberg. Casou com o homem. E aí eles estão os três...
Ainda disseram que o Willy Scott também era o nome do cachorro, né, cara? Era o nome do cachorro, dessa vez, do Spielberg. Porra, nego não tem muita criatividade.
Eu sei que estavam os três, aí eles resolvem pular.
A Última Cruzada é Rex, o nome do...
Foi mal, Elvis, fala aí.
Aí os três descobrem que eles têm que pular com um bote salva-vidas. Então você descobre que você tá num avião e você pula num bote salva-vidas com três pessoas e você cai, sei lá, de quantas centenas de metros de altura e você cai na boa com o bote salva-vidas.
Oh, o bote salva-vidas não plana, cara.
Eu nunca ouvi falar de outro bote salva-vidas que plana, mas esse deve planar. Mas isso tudo bem, são forçações de roteiro que eu também aceito. Eu também aceito. Agora existe um terceiro problema que aí eu não aceito. Que é o seguinte, eles caem num rio, né? É um rio, assim, legal, um rio tem até cachoeira. E aí eles encontram lá o velhinho da aldeia, e aí o velhinho diz que a aldeia caiu um azar enorme e tem um monte de problemas na aldeia e tal. E um dos problemas é que o rio secou. Cara, você acabou de ver o rio cheio d'água. Como assim o rio secou? O rio não secou nada, o rio tá lá. Como, velhinho, vem cá. Você diz que o rio secou?
Não,
vem cá.
É outro rio.
É, deve ser outro, cara.
É outro rio.
Não, o rio que ele tá falando é o rio que abastecia as plantações da aldeia.
Então você volta lá naquele rio que tem ali do lado, assim, tem 50 metros ali tem um rio, tá vendo? Ih, olha lá, ainda tem água lá.
Não, é a mesma coisa, mas é diferente, cara.
Então tudo bem, então vamos pegar outro ponto do filme.
Olha só, desliga o Elvis, pelo amor de Deus.
Vamos pegar outro ponto do filme. É, eles estão fugindo lá naquela montanha-russa. Cena muito divertida, muito legal. Bem, bem legal aquela cena.
Cena que foi escrita pra ser do Caçadores da Arca Perdida.
Aquela cena é muito legal, e aí eles passam por vários túneis diferentes, e túneis com vários buracos enormes, vários precipícios e tal. Aí quando eles chegam no fim, o bandidão lá, ele resolve estourar uma caixa d'água. E aí a caixa d'água, com aquela água que só estava dentro da caixa d'água, resolve lotar todos os túneis, com todos os buracos de lava que tinha lá embaixo, e jorra água pra cacete.
Muito bom.
As cataratas de Iguaçu estavam dentro daquela caixa d'água.
Água do rio que sumiu.
Exatamente.
Muito bom, muito
tá
bom.
Tá bom, Tibério, tá bom.
Pronto, Tibério resolveu tudo.
Tu tem explicação, cara. Você que tá implicante.
Tá vendo? Vai ser implicante demais.
Só tava comprimido dentro da caixa d'água.
Exatamente. Tava sob pressão.
Eu só acho que o Tanto Pensão sofre do problema do retorno de Jedi, que assim, ele fica bobo demais em muito tempo. Muita coisa realmente, apesar de o Vest tá falando de forçação, por isso que eu não gosto muito, tem muita forçação sim.
Só mais um. O primeiro cara que é sacrificado, o vilão, que é o Mola Ram, ele arranca o coração dele pra dizer, olha só...
E não passava na Globo, hein? Coração. A Globo cortava essa cena.
E aí, o cara é jogado dentro da lava, e aí o coração pega fogo. Oh. Aí vão pegar o Willy, que é a mocinha.
É.
Por que não arrancaram o coração da Willy? Eu sei que é a mocinha, se arrancasse o coração, ela ia ter que morrer e tal. Não ia poder ter o fim do filme, né? Mas por que não arrancaram o coração da mulher?
Ah, vai ver que tinham outros planos pra ela, né?
Só queimar?
Só devia ter homem ali, né? A mulher era bonitinha.
Não, mas eles estavam jogando ela pra ser queimada na lava.
Não, cara, é porque se tivesse que arrancar o coração dela, o cara ia ter que apertar o peitinho dela, ia pegar mal.
Sempre tem uma explicação.
Tô gostando das explicações do Tibério.
A propósito, por que foi que mudaram a atriz, cara? Por que não usaram a mesma heroína do primeiro filme?
Porque é outra história completamente diferente, não tem nada a ver.
Antes, ah, não, inclusive você passa antes, é verdade. Você passa antes.
Agora,
eu acho engraçado vocês falarem que vocês acham o pior filme, cara. Pra mim, é um dos que eu mais gosto, cara. Eu não sei se...
O filme é divertido, Rod. O filme é muito divertido, só que...
Gostar é uma coisa, Rod. Achar ele um grande filme é outra coisa completamente diferente. Eu adoro, me divirto.
Mas eu acho ele melhor do que Caveira de Cristal.
É melhor do que Caveira de Cristal, né?
É, tá.
Estou falando do pior dos três filmes de Indiana Jones.
É,
exatamente. Ah, sim, aí eu concordo. Mas o pior de todos, não, pô.
Olha só, esse aí é pior do que da Caveira de Cristal por um motivo só. Esse aí tem o Jar Jar Binks. o Short Round é o Jar Jar Binks. É aquele personagem chato que tá o filme inteiro falando sim, não para de falar e só fala besteira.
Cara, o Caveira de Cristal tem o Shia LaBeouf lá, cara. Como é que pode ser melhor do que o molequinho japonês, porra?
O molequinho japonês funciona muito bem no Goonies. Ele devia ficar no Goonies.
Não. O molequinho
não para de falar.
Ele surgiu no Templo da Perdição. Ele fez Goonies depois.
Então, assim, ele acertou depois. O molequinho tá muito chato, mas na boa. O molequinho é muito chato. Aí tá lá, estão lá dando veneno pro Indiana e ele dizendo, não, Indy, não beba o veneno. Ah, peraí, na boa, dá um tapa nesse moleque. Esquece, né? Nos anos 80 não tinha politicamente incorreto, era só dar uns tapas no moleque.
Pô, o Vest é chato pra caramba também, a gente deixa ele participar dos pós-questionados.
Puta, isso aqui é pro Skype, aí você não pode me dar uns tapas. Aham.
Bem, o Templo da Perdição aproveitou muitas cenas que foram escritas originalmente para o Caçadores da Arca Perdida. A cena do carrinho na mina foi escrita para fazer parte do Caçadores, e aquele carrinho na mina seria para estar dentro do Poço das Almas. O Indiana escaparia do Poço das Almas através de um carrinho de mina ali por baixo, no subterrâneo, em Tannis. Eles acharam demais e jogaram isso pro filme seguinte. A cena da armadilha, do teto baixando com as lanças, isso também era pro Caçadores. E acabou sobrando pro filme seguinte. Eu costumo dizer, inclusive nas aulas, que da mesma forma que Caçadores da Arca Perdida é o filme de aventuras perfeito, é o filme que é o suprassumo de todos os seriados de aventura que o Lucas e o Spielberg adoravam na adolescência, o Templo da Perdição resumiu o pior de todos esses seriados. Como exemplo de coisa boa, como eu falei, a cena do teto baixando é o ícone de todas as armadilhas desses seriados pulp que eles viam na adolescência. Agora, o filme, como o Elvésio já explicitou aí em vários exemplos, né, não preciso repetir, é a nata do pior dos seriados de aventura dos anos 30 e 40.
Ah, então foi uma boa homenagem, eles contemplaram tudo, né?
Exatamente, os dois filmes, que na verdade seria um roteiro para ser um filme só, né, contempla todos os aspectos dos seriados dos anos 30 e 40, o lado bom e o lado ruim. We'll be right back. Em A Última Cruzada, o Spielberg finalmente conseguiu fazer a homenagem que ele sempre quis. Ele exorcizou a vontade que ele tinha de fazer um filme de James Bond. Eles queriam explicitar a relação pai-filho, mostrar um pouco mais da história do Indiana Jones, quem ele era, como ele começou a vida dele, a carreira dele, o que influenciou ele para ser aquele professor catedrático, acadêmico e ao mesmo tempo aventureiro e ladrão de tumbas, não esqueçam.
Mas ele não fez um filme de James Bond, ele fez um filme com o James Bond, né?
Exatamente. Então, ele queria que o Indiana mostrasse o lado humano dele, o lado familiar dele, a relação dele com o pai. Quem melhor para ser o pai de Indiana Jones do que James Bond? Então, essa ideia não abandonou a cabeça do Spielberg de jeito nenhum, até ele conseguir fazer o convite ao Sean Connery, o James Bond por excelência, e ficou na felicidade mais infantil do mundo quando Sean Connery aceitou fazer o papel. Então, não só uma relação pai-filho, é uma relação mesmo fora do personagem, fora da história. James Bond é o pai de Indiana Jones. Foi ele que inspirou a criação do personagem, de uma forma ou outra. Apesar do personagem ter sido criado antes do Spielberg, né? Mas a partir do momento que o Spielberg entrou na história, isso se tornou muito forte. Uma curiosidade também, todos os filmes do Indiana Jones têm uma cena de abertura que é independente do resto da história, do resto do filme. Onde a gente vê isso? James Bond, nos filmes de James Bond. É sempre a história de abertura, que dura uns 10, 15 minutos, vem o crédito de abertura e aí parte para a história.
Um detalhe interessante da Última Cruzada é que a cena de abertura é com o jovem Indiana Jones, né?
Exatamente. Mostrando isso tudo que eu falei, como é que o Indiana se interessou por arqueologia, usou chicote pela primeira vez, ganhou a cicatriz no queixo, ganhou o chapéu e a relação dele com o pai.
Aliás, pra mim, é a melhor cena de abertura dos Indiana Jones, e esse corte específico do chapéu, que mostra ele pegando o chapéu quando adolescente, e ele se abaixa pra pegar, e quando ele levanta, quem tá colocando o chapéu na cabeça já é o Harrison Ford velho. Essa edição, esse corte, pra mim, é um dos melhores que tem, cara.
Essa elipse de tempo é espetacular, que já mostra o personagem, né? Se precisasse de apresentação, seria a apresentação perfeita. Mas mostrando a relação dele, da história do personagem, da infância, para o que a gente conhece, quem é o personagem, quem é Indiana Jones, foi uma cena perfeita, um corte perfeito.
Eu gosto muito da Última Cruzada, acho que também até pelo tempo que ele se passou, já era bem mais moderno em termos de efeitos, e pra mim, assim, acho que eu peguei uma época que eu já era mais velho também, então não sei, eu curti muito esse filme na época que eu vi, e a presença do Sean Connery foi pra mim uma surpresa, cara. Na época eu não esperava nada, assim, aí quando apareceu o pai dele eu falei, caraca, cara, assim, foi várias emoções nesse filme, assim.
Bons tempos da época que a gente não sabia nada dos filmes, né, cara?
Hoje é impossível, cara. Isso.
Exatamente.
Eu também quando eu revi agora os quatro, eu também gostei muito desse, ou assim, eu não lembrava, acho que eu não vi esse filme há muito tempo, e foi uma boa surpresa para rever agora.
Eu pessoalmente considero Caçadores da Arca Perdida, como eu já falei, o melhor filme de aventura de todos os tempos, ponto. O meu filme favorito, o filme que mais me emociona em todos os sentidos do Indiana, é de longe A Última Cruzada. É o filme que eu mais gosto mesmo do personagem.
Aquela, a cena do Sean Connery falando pra ele, né, que ele chama, ele quer pegar o cálice ele chama Indiana, né, Indiana, aí ele desiste, essa cena é muito maneira.
Aliás, isso, eu ia lembrar, eu ia comentar isso. Lois, você comentou que ele tem que se ajoelhar na hora que vai lá, na hora que entra naquele corredor, porque vem aquela lâmina lateral pra cortar a cabeça. Agora, por que que tinha aquela outra lâmina que saía do chão e que se ele não pulasse, desse uma cambalhota, ele ia ser cortado no meio pela segunda lâmina? Porque se ele se ajoelhasse, ele ia morrer também.
Ué, você querer uma credibilidade de um filme de aventura calcado em mitologia, em Jornada do Herói, que foi inspirado por James Bond. Eu fico pé da vida quando eu vejo, vou no cinema, vejo um GoldenEye, por exemplo, o James Bond pulando num abismo atrás de um avião sem piloto, ele consegue entrar no avião em queda livre, e o avião que ia se espatifar nas pedras, ele consegue voar. Aí todo mundo, nossa, que mentira. Porra, vai pra casa ver Jornal Nacional, pelo amor de Deus. Não vai ao cinema ver um filme de James Bond. Cara, isso me irrita profundamente. Então dizer, ah, caiu do se jogou do avião numa boia salva-vidas e não morreram. Tá, não é documentário, é um filme de Indiana Jones. Sabe, se você quer realidade, vai ver um documentário.
E Alves, também faz todo sentido. Você, a primeira armadilha, você tem que se mostrar um cara penitente, você abaixa a cabeça. E na segunda, é lógico, você tem que se mostrar um ginasta. Aí você sobe, você pula e abre a perna.
Você nunca...
Sempre tem uma explicação. É.
Nunca
sempre.
Foi na igreja ver alguém fazer o sinal da cruz, se ajoelhar e dar uma cambalhota.
O cara já vem pegando a hoxa lá no fundo, né, cara? Ele já
Só uma coisa, olha, eu também concordo contigo, só que nesse caso aí em particular, eu fiquei pensando, cara, a ideia dele ter que se ajoelhar, e o alemão não vai se ajoelhar porque ele é um nazista, e ele não vai se curvar isso, a ideia é muito boa, só que você colocar uma segunda lâmina lá, você enfraquece essa ideia.
Concordo.
Porque a segunda lâmina ia matar o cara que ia se ajoelhar.
Concordo com
não,
você.
Ah, mas olha só, aquilo ali eram desafios, mas na verdade eram armadilhas para impedir que as pessoas chegassem lá. Ele, por acaso, tinha o diário do pai que dava umas dicas pra ele. Mas assim, o que ele conseguiu descobrir era, o homem penitente passará. Mas assim, continuava sendo uma armadilha, ele tinha que estar esperto naquilo ali, tipo, ah, ajoelhei e passei. Não, cara, ele é um Indiana Jones, cara, ele ajoelhou, ele se ligou que tinha um outro mecanismo, um barulhinho ali de alguma coisa, ele meteu um rolamento, entendeu? É isso aí, cara.
Fora que a armadilha é pra cortar cabeças, a primeira é de cima, a segunda é de baixo.
Agora, voltando só a falar da queda do avião com a balsa, os Mythbusters fizeram uns testes, cara, pra saber se é possível. Isso você não viu.
E aí, qual foi o veredito?
Tem a menor chance de você sobreviver. Eles fizeram uma também da última cruzada, em que o Indiana Jones enfia um pedaço de ferro na bicicleta do cara e a bicicleta dá um...
Putz.
É. Aquilo também, impossível acontecer também.
Ué, não? Esse não. Eu achei que foi rolasse.
Não, não. Ele frearia a moto simplesmente, entendeu? A borracha não teria atrito suficiente com o chão de simplesmente parar e girar no ar.
Sim,
ela iria frear como se você apertasse o freio da moto simplesmente.
Faz sentido.
E aí teve várias, assim, tem o Mythbusters que tem algumas coisas do Indiana Jones aí. É tudo mentira, nenhuma passou.
É cinema, gente. Porra, pelo amor de Deus. Eu acho que uma explicação disso, a gente volta para um outro filme do Spielberg, que quando ele estava escrevendo o roteiro junto com o Carl Gottlieb e o Peter Benchley, do Tubarão, né, no final, no livro do Peter Benchley, o Tubarão morre de ataque cardíaco, né? Pelo amor de Deus, isso não seria jamais aceito no cinema. No livro ele morre de ataque cardíaco. Agora, no filme...
Imagina o Roy Scheider fazendo CPR.
Então, no filme eles optaram por jogar uma garrafa, um aqualung na boca do tubarão e o Roy Scheider dá um tiro e ele explodir. Aí o Peter Benchley e o Carl Gottlieb viraram pro Spielberg e falaram, gente, isso não acontece. Se você der um tiro numa garrafa, ela vai sair girando, mas ela não vai explodir, né? Vai vazar o ar, vai sair girando, mas não vai explodir. Ele falou, gente, se a gente trouxe o público agarrado no braço da poltrona até aqui, ele vai acreditar em qualquer coisa que a gente fizer. E é exatamente isso que é o cinema. Só isso. A gente acredita que o tubarão explode. E também os Mythbusters fizeram esse teste, eu vi.
E
não acontece nada. Simplesmente é o que o Peter Benchley falou. A garrafa gira um pouco para sair o ar e fica ali na dela. Não explode.
Isso me lembra aquele filme do Schwarzenegger, O Último Grande Herói, que quando ele sai das telas e vem pro...
Exatamente.
Ele dá um tiro no carro e o carro não explode. Ele, ué,
os
carros não explodem?
Exatamente, é um excelente exemplo também.
É verdade.
Cinema é isso, pô. Se o cara consegue, através da narrativa, prender a plateia ali, ele pode mentir à vontade. O Hitchcock já falava isso, né? Se a lógica atrapalha a narrativa, jogue a lógica pela janela. Porque a lógica não está valendo. O que está valendo é a emoção. E a gente vê isso em Tubarão e vê isso no Último Grande Herói e em todos os filmes de Indiana Jones. Um monte de mentirada e que empolga o espectador.
Agora, tem uma coisa dos filmes de Indiana Jones que são os melhores pra mim, que é o Arca Perdida e A Última Cruzada, e outros filmes também de aventura, é que quando eles são palpados em objetos assim mais interessantes. Porque, por exemplo, Tempo da Perdição é uma pedra que brilha. Reino da Caveira de Cristal é uma caveira de cristal que, sei lá, que diabo de alien, não sei o quê. Quando você fala de Cálice Sagrado, Arca da Aliança, Spear of Destiny lá, como teve até uns quadrinhos de Indiana Jones.
Exatamente, a lança de longinos.
Ou então outras coisas, né? E acho que isso fica mais interessante. As Minas de Rei Salomão, Eldorado, esse tipo de coisa eu acho que chama mais atenção do que quando você cria objetos místicos que acho que tem menos ligação com a gente. Né, cara?
Exatamente, os objetos místicos que já têm uma carga de história com H maiúsculo, né, que estão ligados à mitologia, a todo o inconsciente coletivo, né, são muito mais fortes. E, pô, a Arca da Aliança e o Cálice Sagrado fazem parte da cultura judaico-cristã ocidental. Então, assim, está na raiz da nossa cultura do Ocidente. Então, não tem como competir três pedras que brilham, né? E mesmo a coisa das caveiras de cristal, que é baseado em caveiras de cristal que realmente existem, e as pessoas não sabem exatamente qual é a origem. Só que essas caveiras de cristal que existem são caveiras humanas, entre aspas, assim, são caveiras no formato de caveiras humanas. No filme eles inventaram uma caveira alienígena com o crânio alongado, porque também foram descobertas caveiras, mas não de cristal, caveiras humanas com crânio alongado. E aí que a gente sabia que os incas, os maias, amarravam o crânio da cabeça das crianças para crescerem naquele formato. E aí se especula que isso tem uma influência alienígena. Quer dizer, isso também é fato histórico, mas não chega aos pés da importância de uma Arca da Aliança e de um Cálice Sagrado, né? Pelo amor de Deus.
Isso tudo aí o Jorge Otsukalo já explicou lá no Alienígena do
Pai. Tava esperando, cara. Eu tinha certeza que o Roger ia me
falar. Jorge, o que inventou a comida de rua, alienígenas.
Agora, assim, esses temas não salvam filme, né? Porque aquele filme, não sei se vocês conhecem aquela série The Librarian, que são vários filmes também, que ele fala do Quest for the Spears, que é o primeiro filme, e tem a Mina do Rei de Salomão e o Cálice de Judas, são três filmes chatos pra caramba e bem ruinzinho, assim.
Não conheço, não.
Procura a série The Librarian. É bem bobinho, assim, o filme.
Tentando fazer um Indiana Jones também?
Só que é um librarian, né? Ele é um bibliotecário que, na verdade, no subsolo da biblioteca existem essas relíquias, assim, guardadas lá, que são as grandes relíquias do mundo. E a primeira é exatamente através da lança, a segunda é a busca da Mina do Rei Salomão, e a terceira é o que é a maldição do Cálice do Judas. Procura aí, The Librarian, você vai ver, assim. É bem ruizinho o filme, mas tem uns temas também.
É bem ruizinho, mas procura aí ver, vai.
São três filmes, bem, mas é bem chato.
São três filmes de 3 horas e meia cada um, mas vem aí, vai.
Fazia sentido aquele cavaleiro templário, né, que tava lá protegendo o cálice aqueles anos todos, ele tinha virado imortal, na verdade, ou seja, ele tinha provado do cálice, ficou imortal, mas era imortal só enquanto tava lá dentro.
Exatamente.
Então, assim, what's the point, né? Pra que você... Pra que você ser imortal só lá dentro?
E tem outra coisa que, assim, eu fiquei imaginando, os caras chegam lá, e aí eles pegam o cálice e quebra tudo, aí depois mostra a cara do cavaleiro assim, rindo, por que que tu tá rindo, cara? Você esperou 700 anos pra vir alguém aqui pra quebrar tudo?
Mas ele não tá rindo.
Ele deu um sorriso, tipo um tchauzinho.
Ele dá tchau pro personagem do Sean Connery, mas dá tchau só. Ele fica arrasado, né? Destruíram lá o lugar onde ele morava há centenas de anos.
Pois é, e ele vai ainda preferir ficar lá dentro pra ficar mais centenas de anos. Pô, sai e morre, né?
mas aí ele tava defendendo o cálice, pô.
Mas por que ele era imortal? Ele não precisava comer, não? Não sentia fome?
Tem isso, né? Ele devia sair pra caçar, pra comer alguma coisa.
Ele não pode sair, né?
Ele não pode sair. Eu li no IMDB que alguém perguntou assim, mas onde é que ele vai fazer as necessidades? Aí alguém respondeu, cara, tem aquele abismo enorme onde tinha a ponte. Pra lá.
Lá mesmo.
No fundo tava cheio de...
O problema é o que ele podia comer depois, mas...
Se ele fosse cagar, errasse e cagar acima da ponte que não tava vendo.
Estragou a profecia ali, né?
Aí mandou com a ponte ali, tô vendo, tô cheio de merda.
Ia estar no livro do diário do pai dele, siga o rastro marrom, pai, vai seguir a ponte.
Fala muita merda.
Mas convenhamos, cara, 700 anos naquela sala.
Porra, é pior do que ir pro inferno, né?
Pois é, cara. Acho que por isso que o cara tava de luva, né? Senão ia ver o tamanho de pelo que tinha naquela mão. Aí até que era isso que tinha lá no fundo do poço, né? Mas tá bom, vamos passar pra série?
E o quarto filme?
Ah, é, o quarto filme.
Tem que falar disso aí, cara.
Olha só, eu revi, como eu falei, eu revi os quatro filmes agora. Não que o quarto filme seja bom, não. Mas assim, o quarto filme é que nem o segundo, na minha humilde opinião. Ele também tem as forçações de barra esquisitas, ele também tem os negócios meio estranhos. Mas eu não entendo como é que as pessoas aceitam o cara pular do avião num bote salva-vidas, mas implicam, o mesmo cara implica com o cara fugir de uma explosão nuclear dentro de uma geladeira. Pra mim, é a mesma coisa, assim, é uma cena divertida, a cena dele fugindo da explosão nuclear é muito divertida, muito engraçada, não tem lógica nenhuma, assim como a outra cena que também é muito divertida e também não tem lógica nenhuma. Por que as pessoas implicam com o quarto filme, mas não implicam com o segundo?
Eu faço minha sua pergunta, porque eu adoro as duas cenas, eu não implico, nunca impliquei com nenhuma das duas, eu adoro as duas cenas.
Então qual é a implicância que existe com o quarto filme?
Posso explicar?
Pode. É texto, cara.
Não, em relação a isso é um negócio que o Walt e eu comento sobre como o público, de um modo geral, era mais inocente antigamente e aceitava mais algumas coisas que hoje em dia não aceitam. Esse é uma delas. De lá pra cá, o Indiana Jones gerou tanto clones e filmes parecidos, e um dos últimos que fez mais sucesso recente foi A Múmia, mas que sim, ele não tinha tanto esse tipo de coisa que era comum nos filmes de Indiana Jones, essa coisa mais exagerada e tal. Os próprios 007 hoje em dia são mais focados em tentar ser um pouco mais realista, vamos dizer assim. Então o público mudou, o pessoal não engole mais essas coisas. Como o pessoal tava falando outro dia, né, vai ter o remake de Top Gun, tipo, é outro filme que ninguém gosta, um cara lá pilotando um caça, fazendo merda, sabe, essas coisas ninguém compra mais, essas ideias bobinhas dos anos 80 e um pouquinho do 90, hoje em dia, essa é uma delas. O cara entrar numa geladeira pra fugir de uma explosão nuclear, funcionava antigamente, hoje em dia não funciona mais, o público já não engole mais esse tipo de coisa.
Cara, acho que nem esse nem é o problema, eu acho que o problema maior mesmo foi o desfecho do filme, assim, aquele garoto, não compro ele como filho do Indiana Jones, e assim, e aquele final lá, deu os aliens e o conhecimento, sei lá, cara.
Eu entendo a explicação dos aliens. É uma adequação da idade do personagem, só isso. Da mesma forma que Indiana Jones tinha 30 e poucos anos na época do Caçadores e do Tempo da Perdição, e ele lutava contra nazistas, que realmente eram os vilões da época, né, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e a gente vê ainda nazistas em 1938, que é a época da Última Cruzada, se o Indiana está com 50 e poucos anos, quase 60, ele está nos anos 50, 60. Então, o que é de mais relevante que teve nessa época? A Guerra Fria, que é colocada no filme, e dentro de um contexto cultural, os filmes dos anos 50 eram basicamente, os filmes de aventura dos anos 50 eram filmes de ficção científica, eram filmes de invasões alienígenas. Os anos 50 foram marcados muito por essas duas coisas, Guerra Fria e um cinema de Roger Corman, e de várias referências de alienígenas. Então, o Indiana dessa época, ele vai ter que entrar em contato com alienígenas para manter esse contexto da época. Eu só estou dando uma explicação, não estou fazendo nenhuma crítica nem positiva nem negativa ao filme. Eu entendo isso perfeitamente, por que alienígenas?
É, mas se você for pegar a história do Dan Brown, que teve o filme, como é que é o nome do filme do Tom Hanks, que eu esqueci?
Código da Vinci.
Ele deu uma de Indiana Jones ali, só que nos tempos modernos. Foi catando, ele tentou usar, logicamente, um trabalho muito mais de detetive. Eu acho que, tudo bem, é menos aventura. Eu preferi que a coisa tivesse ido um pouquinho mais para esse lado, que apelar lá, sei lá, pra ETs, cara. Foi, no caso, a minha grande crítica sobre o filme.
Mas então, o Código da Vinci é um bom exemplo daquilo que eu tava falando, de que os tempos mudaram. É o tipo de aventura que o povo hoje em dia compra, a ideia e o tipo de filme, né? Essa coisa exagerada do Indiana Jones já não cola tão mais assim. Apesar de que quem foi ver um filme de Indiana Jones já devia estar esperando algo do tipo, mas tinha uma geração nova, cara. Você passaram, sei lá, 20 anos de um filme pro outro.
Ô, Rod, então você tá dizendo que nenhum filme do Indiana Jones ia funcionar, porque os filmes do Indiana Jones são isso.
Hoje em dia, talvez não funcionasse.
Então você é contra reboot
do Indiana Jones, exatamente pra fazer como era, sim. se você tentar adaptar ele pra narrativa mais moderna, usada como o próprio Código da Vinci, por exemplo, você deu, talvez até a própria Múmia, que já é um filme mais exagerado, mas menos em relação ao Indiana Jones, talvez funcionasse. Também não, é uma garantia.
Eu vou te falar, a minha opinião, eu só discordo de você, que eu acho que um filme no estilo do Código da Vinci combina com um Indiana Jones velho. Agora, o personagem Indiana Jones novo, eu sou amarradão pra ver um reboot. Eu sei que muita gente criticou a notícia de quando que ia ser o Bradley Cooper, alguma coisa do tipo. Eu pensei o seguinte, cara, não importa quem vai ser, se tiver uma nova leitura do Indiana Jones, não refazendo os filmes, mas novos filmes usando aquele personagem, eu ia gostar muito de ver. Eu acho que combina com um cara jovem, aventureiro, que sai, sei lá, por aí, caçando tesouros. Isso seria muito bacana.
É, mas porque a gente era daquela época, né? A gente viveu os filmes de Indiana Jones na época que eles foram passados. Tanto que esse último não fez tanto sucesso assim. É o que eu tô falando. A molecada de hoje, que cresceu vendo outro tipo de filme, que tinha esses elementos de aventura, mas já tratavam de uma forma diferente, mais realista, esse pessoal não compra muito essa história, entendeu? É isso que eu tô falando.
O que você acha, Oz? Você é a favor ou contra o reboot?
Olha, eu sou completamente contra. Mas independente de Bradley Cooper, de Harrison Ford velho, independente de Shia LaBeouf, pra mim, o meu santo graal é a biografia do personagem, né? Da mesma forma que o Lucas criou, através de vários autores, de quadrinhos, de livros, um cânone de Star Wars, foi criado também um cânone de Indiana Jones. Existe uma biografia do personagem, que acabou que, nos últimos filmes, o Lucas deu um chute no cânone de Star Wars, dos livros, dos quadrinhos, rejeitou um monte de coisa, contradisse várias coisas. Agora, até o momento, o cânone de Indiana Jones está intocado, né? Existe realmente uma biografia, como se ele existisse, como se ele fosse uma pessoa real. Tem datas para cada coisa que aconteceu na vida dele. Então, eu sou completamente contra tocar nisso. Eu só não desligo aqui e vou dormir agora, depois que o GG falou que é totalmente a favor de um reboot de Indiana Jones, porque eu adoraria ver uma série de animação de Indiana Jones. Existe um autor, sei lá, Shawnaker, que ele está fazendo uma campanha há anos, deve ter uns 10 anos isso. Ele está fazendo traços de personagens, está fazendo pequenas animações e mostrando para o Lucas, mostrando para Paramount, para tentar emplacar isso. Eu estou rezando para que isso dê certo, porque o traço do cara é muito legal, é muito bom, né? Ele desenhou o Indiana, Marion, vários personagens que a gente já conhece em versão do traço dele. É espetacular, eu adoraria ver um filme.
Mas se tem história pra isso? Pois é, se tem história pra isso, por que não filmar? Por que você perdoa um traço desenhado, mas não perdoa a história filmada?
Você falou reboot, é diferente. É
exatamente.
É continuação. Verdade.
Eu gostaria de ver uma continuação do personagem, né? Tá. E aí uma continuação do personagem no momento que o Harrison Ford já passou dos 70 anos e não vai aguentar fazer outros filmes. Me sujeitar a ver qualquer outro ator, não Bradley Cooper, mas qualquer outro ator apresentando a cara no cinema dizendo eu sou Indiana Jones. Não, meu amigo, você não é Indiana Jones. Indiana Jones é Harrison Ford. Agora, se me mostrar um desenho animado dele mais jovem, nos anos 20, 30, 40, dizendo eu sou Indiana Jones, tá, eu compro, é um desenho animado. Né? Porque é um desenho animado com a cara do Harrison Ford.
Mas, se for outro ator, mas uma história que respeite o canon, você vai aceitar o filme?
Provavelmente sim. Meu problema não é Bradley Cooper, nem Harrison Ford, nem Shia LaBeouf, nem ninguém. É o cânone, é a história, é a biografia do personagem. Se respeitarem com outro ator, tudo bem, vou torcer o nariz no início, vou, mas se respeitarem o cânone, vou aceitar perfeitamente.
Eu não vejo nada contra trocar o ator, mas assim, aquele negócio, eu concordo contigo, não pode bagunçar com o personagem. E vou te falar uma coisa, eu tava revendo os filmes depois que eu vi a notícia do Bradley Cooper, que depois foi desconfirmada, mas assim, o Bradley Cooper seria um bom cara pra isso, sabe?
Seria sim.
Eu ficava imaginando, tinha alguns lances assim que eu ficava imaginando, cara, o Bradley Cooper é perfeito pra isso, bota, porque aquele cara meio canastrão, meio simpático, meio, né? Então assim, ia funcionar, talvez funcionasse, né?
Eu lembro que a série que eu cresci assistindo, e era uma das minhas preferidas, era Esquadrão Classe A. Quando surgiu a história do filme, cara, vamos filmar, vai pro cinema, e eu vi os novos atores, eu falei, pô, cara, não é. Esse cara não é o BA, esse cara não é o George Pepper, sabe? Mas eu vi o filme e falei, pô, cara, beleza, vamos baixar a guarda. Realmente ficou legal, ficou divertidinho. Tem o Liam Neeson, né? Claro, pô, é um mega peso, mas no final acabou o filme, tipo assim, cara, queria ver mais.
Concordo contigo.
É, eu gosto do
outro filme também cheio de mentiras, mas de mentiras divertidas.
Adoro
mentiras divertidas.
É, também gosto muito desse filme.
Só fiquei com pena de terem destruído o furgão do BA. Essa era é o meu cânone ali, que eu, não, que não pode, não, como é que alguém fez isso com o furgão?
Eu gostava quando você fazer filme de Indiana Jones nos anos 20, 30, né, 40. E acho que a série ela só se passa até 1920, né? Acho que ela não tem depois.
Termina em 1920.
A série começa com ele pequenininho, né? Depois ele vai crescendo. Achei interessante isso. Mudaram a forma, não foi?
A série abarca ele de 8 anos de idade até 20 anos de idade. E são dois atores que fazem ele. É o Corey Carrier fazendo ele criança, dos 8 até os 10 anos. E o Sean Patrick Flannery fazendo ele dos 16 aos 20 anos de idade.
E eu lembro que os episódios eram longos, né, cara? Era quase um filme cada episódio.
É.
Não, na verdade, a série começou com episódios padrões de 45 minutos. Como uma série de uma hora de duração, que tem que ter 15 minutos de bloco de intervalo. Só que chegou um momento, muita gente me pergunta, a série teve quantas temporadas? Falei, olha, é uma série atípica, porque ela teve uma temporada, ela ganhou prêmios, ela foi super elogiada pela crítica e ela foi um fracasso de público no mundo inteiro. E o Lucas, como é o cineasta independente mais rico do planeta, é incrível a gente, às vezes, se tocar disso. A gente fala em cineasta independente, cinema independente, pensa nos caras sem dinheiro, tentando fazer um filme lá, às vezes em preto e branco, né? Não, o Lucas é um cineasta independente, ele conseguiu a independência dele e é ele que banca os filmes. A Paramount, a Fox, simplesmente distribuem Indiana Jones e Star Wars, mas é ele que banca os filmes todos, então ele é um cineasta independente. Agora, voltando para a série, ele como cineasta independente falou, bem, dane-se se o público não gostou, eu quero continuar produzindo Indiana Jones na TV. Então, ele insistiu, ele fez uma segunda temporada de episódios assim também, de 45 minutos, e começou a fazer alguns longas para a TV, alguns episódios de uma hora e meia de duração.
Pois é, desses eu lembro.
Tem alguns episódios assim, feitos originalmente assim. Quando ele resolveu lançar a série em VHS, em 2001, se não me engano, ele começou a juntar episódios. Então ele pegou episódios, vários episódios de 45 minutos, reescreveu histórias de 3, 5 minutos que juntasse uma na outra e aí relançou isso em VHS em episódios de uma hora e meia. Quando foi lançado em 2007, 2008, os boxes com a série completa em DVD, virou uma série com 22 episódios de uma hora e meia cada. Né? Episódios que eram de 45 minutos que foram aglutinados e viraram histórias de uma hora e meia. Mas originalmente eram histórias de 45 minutos, né? Com alguns episódios de uma hora e meia. O produto final, o trabalho final, viraram 22 episódios de uma hora e meia. E é isso que a gente tem aí em DVD.
Cara, eu tenho um livro que é o The Lost Journal Indiana Jones.
Muito bom esse livro.
Cara, que eu acho muito legal porque eu voltei a acompanhar a série e acompanhando junto com o Journal, né? Que você vai vendo, né?
Exatamente. É muito legal.
Foi bem legal rever a série com esse Journal do lado. Assim.
Peraí, explica um pouco melhor pra quem não sabe, tipo eu.
Saiu um livro do Indiana Jones, como se fosse uma coisa confidencial, que na verdade é como se fosse o diário dele, que foi encontrado em 1900 e alguma coisa, no Peru, na América do Sul. E assim, contém na verdade o diário dele que ele usa durante todos os filmes dele e toda a série, como criança. É como se fosse um diário mesmo, inclusive tem páginas rasgadas, tem detalhes escritos à mão, tem fotos presas com um clipe, né? Esse tipo de coisa que eles lançam, né? E ele tem informações desde a época da série, quando ele era criança, até os filmes mais novos da Caverna de Cristal. E ele foi chamado The Lost Journal of Indiana Jones. E é como se fosse um documento confidencial apreendido lá pelo governo federal da Rússia. E é bem legal que você, assim, dentro dele tem aquele, por exemplo, aquela pedra em que ele passa o lápis da última cruzada, né? Que ele passa aquela pedra pra poder ele ter as inscrições. Aí tá dentro do livro. Ou então tem a foto dele com o Sancho Villa.
Sancho Villa.
Tem a foto dele com o Lawrence da Arábia. E tudo isso dentro do jornal. E se você vê a série, você acompanhando pelo esse diário dele, é interessante, porque você, assim, tá tudo lá.
Ah, entendi. Isso funciona pros filmes também? Você consegue ver os filmes vendo
sim,
o diário?
Sim.
Ah. No diário tem referência dos filmes também, todos os quatro filmes.
Que legal, cara.
Bacana.
Maneiro.
Esse Lost Diary é espetacular. é como se fosse um objeto de cena, né, tirado e vendido para público, né, é um prop praticamente. É um objeto de cena dos filmes, porque a gente vê o diário na série, a gente não vê nos filmes, mas a gente vê o diário aparecer na série, e ele fazer anotações, escrever cartas, guardar recortes, guardar fotos ali dentro, e isso tudo foi publicado, isso tudo existe para ser vendido em livraria. Agora, falando da série, assim, para quem não conhece, a série é o quê, exatamente? Em 1992, George Lucas teve a brilhante ideia de mostrar o que era o batismo de fogo do personagem. A gente tinha 3 anos que não via um filme de Indiana Jones, desde 89, com A Última Cruzada. Então ele falou, bem, tem um grande personagem nas mãos, que todo mundo sabe que é um professor acadêmico de arqueologia e que é um aventureiro, que roda o mundo atrás de relíquias. Como é que esse cara começou a vida dele? Como é que ele começou a carreira profissional dele? Então eu vou mostrar o batismo de fogo desse cara, a infância e a adolescência dele, quais os interesses, no que é que ele viveu, por quê? Porque esse período, década de 10, década de 20, foram os períodos mais ricos da história do século 20, né? Foi quando teve Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial, surgimento da psicanálise, da arte moderna, e N coisas aconteceram nesse período que influenciam a gente aqui, em pleno século 21, até hoje. Então, ele falou, esse cara viveu a infância e a adolescência dele nesse período. Então, esse é o coração do seriado O Jovem Indiana Jones, que hoje em dia é mais conhecido como As Aventuras do Jovem Indiana Jones, lançado em DVD lá fora, infelizmente não foi lançado aqui. Então, ele criou episódios com Indiana com 8 a 10 anos de idade, viajando com o pai, com os pais pelo mundo, nas leituras, nas palestras que o professor Henry Jones, pai, dava através do mundo sobre história antiga, que era a história medieval, que era a especialidade dele, e levando o filho junto e se metendo em algumas aventuras já desde criança. E
depois fazendo
merda, lógico. E depois ele, com 16 anos, também fugindo de casa, sendo pego pelo bando do Pancho Villa na fronteira do México, depois desistindo de voltar para casa e embarcando num navio para a Irlanda, depois para a Inglaterra, para se alistar na Primeira Guerra Mundial. Participou de várias batalhas importantes reais da Primeira Guerra Mundial, como a Batalha do Somme, a Batalha de Verdun, depois partiu para a inteligência francesa, teve contato com Charles de Gaulle, com o Barão Vermelho, e N personagens, tem contabilizado cerca de 120 personalidades históricas, reais, que existiram e que Indiana Jones encontra ao longo da série, né? Ele, com de 8 aos 20 anos de idade, ele encontra com cerca de 120 pessoas que realmente existiram. E dentro de contextos históricos, a revolução que aconteceu na Irlanda, ele estava no dia da revolução, que foi deflagrada. Aí ele vai para a Inglaterra, tem contato com as sufragistas inglesas, que quando começou o direito das mulheres pelo voto e por aí vai. É uma série que se preocupa com uma questão cultural, com uma questão até educacional, né? O tempo todo o Lucas queria mostrar isso. A intenção dele era, com a série, era mostrar que uma série de TV pode ser uma coisa que mostra várias culturas, para as pessoas aprenderem a respeitar várias culturas pelo mundo, né? Tem um episódio que ele vai parar na Polinésia Francesa, encontra o Borislav Malinowski, que foi um dos precursores da antropologia, e o Rémy Bourdois, que é um amigo dele, um belga, com quem ele anda a maior parte do período dos 16 aos 20 anos, fala para o Malinowski, quero voltar para a civilização. E o Malinowski vira, aqui é a civilização. Qual a diferença de Paris, de Londres, para uma ilha na Polinésia? Simplesmente são culturas diferentes. Você tem que aprender a respeitar as culturas diferentes. Então essa era a intenção do próprio Lucas, educar as pessoas com aventura, com diversão, com correrias, mas mostrar o aspecto cultural das coisas, a história viva ali na frente de um personagem fictício de aventura e que aprende muito com pessoas reais.
Você acha que foi por isso que a série não engrenou? Porque talvez ela tenha sido um pouco culta demais para o público médio americano? americano?
Com certeza. Eu vejo muita gente virar pra mim, como você gostava daquela série, era chata pra caramba. É, e eu fico pensando, o que as pessoas definem por chato? Eu não quero aprender, é uma cultura meio Homer Simpson, sabe? Ah, se alguma coisa tá me ensinando alguma coisa, tá me ensinando algo, é chato. Eu não quero aprender, eu só quero me divertir. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Não quero citar nomes, mas várias pessoas que me falaram isso e me surpreenderam falando isso.
Várias pessoas aqui do Podcastinadores, né?
Não do Podcastinadores, mas pessoas que vocês conhecem. Uh-huh. Pessoas mas que eu respeito como amigo e como profissional e que jamais esperavam ouvir. Tipo, ah, não queria, não gostava da série porque eu não queria aprender. Eu só queria me divertir. A série queria me ensinar alguma coisa. Que coisa chata. Eu falei, meu Deus, que Homer Simpson. Que santa burrice, Batman. Pelo amor de Deus. A gente não pode se divertir e aprender ao mesmo tempo?
Uma coisa dessa série é que também o George Lucas usou ela como estúdio para poder usar a computação gráfica que ele viria usar no futuro para refazer os Star Wars e depois vir fazer em 99 o Ameaça Fantasma.
Exatamente. A série foi um laboratório de efeitos especiais para a nova trilogia Star Wars. E isso é importante lembrar, porque a série foi de 92... atravessou os anos 90, porque em 96, 98 ele ainda estava fazendo episódios de uma hora e meia, né, os longas feitos para TV. Então foi um período pós Jurassic Park, que é de 93, quando Jurassic Park que definiu os efeitos especiais de computador, da qualidade. Quando Lucas assistiu os efeitos especiais criados pela Lucasfilm e pro Spielberg do Jurassic Park, ele falou, agora eu posso voltar a filmar Star Wars. E aí ele usou o jovem Indiana Jones como um laboratório de efeitos especiais para isso. E é curioso que o jovem Indiana Jones é uma série que usa muito efeito especial, o que eu chamo de efeitos especiais invisíveis. As pessoas não enxergam porque não são monstros, não são batalhas espaciais, não são grandes explosões. Ele simplesmente recriou Petrogrado, ele filmou em Paris e transformou a Paris de 1993 numa Paris de 1908. Cortou todas as modernidades das cidades onde ele filmou. Ao invés de Caçadores da Arca Perdida, ele pagar de casa em casa para as pessoas tirarem as antenas do telhado, ele simplesmente filmou do jeito que era e aí apagou tudo, mudou tudo no computador. E ficou absolutamente verossímil. Então a série é coalhada de efeitos especiais. Só que a gente não enxerga isso.
Faz uma dúvida. O IMDB diz que foi tudo em 92 e 93.
92 e 93, a primeira e a segunda temporadas, como eu contei antes.
Aqui está dizendo que 22 Lucas... episódios entre 92 e 93.
Não. Em 95, 96, ele ainda estava fazendo...
Não, teve os filmes, é. Os longas foi entre 94 e 96.
É, por aí. Porque o episódio do Barão Vermelho, foi filmado bem depois, o Tesouro do Olho do Pavão, que faz a referência direta do Templo da Perdição, do diamante que ele estava negociando com Lao Tse em Xangai, logo no início do filme, a gente vê um episódio que explica exatamente que diamante era aquele, então linka a série com os filmes.
Mas tem desse universo expandido? Eu sei que a gente já teve as séries, tivemos aquela quantidade de filmes, mas tem mais coisa, né? Tem livro, acho que surgiram alguns jogos. O que vocês entendem que teve mais de significativo por aí?
Além de Indiana Jones, tem uma biografia extensa. Essa biografia foi construída com os 4 filmes de cinema, com os 22 episódios da série de TV e com livros, com minisséries em quadrinhos. Primeiro, o Indiana, com o sucesso do Caçadores da Arca Perdida, ele foi liberado para Marvel. Da mesma forma que Star Wars também viu uma série de quadrinhos da Marvel nos anos 80, só que eram histórias que não se prendiam a cânone, não se prendiam a biografia, eram histórias soltas, não tinham data, não tinham nada. Chegou um momento que foi cancelado e enterrado. Em 92, 91, 92, na mesma época da série de TV, o Lucas liberou para autores escreverem minisséries em quadrinhos pela Dark Horse Comics e autores para escreverem livros, romances pela Ballantine Books. Então, foram vários livros lançados de Indiana, cobrindo o período posterior ao jovem Indiana Jones, que termina em 1920. Então, de 1921 em diante, até o período dos filmes, de 21 a 35, a gente pega a biografia do Indiana, é toda formada pelos romances. Os livros cobrem esse ato. O que, que acontece nesse período? O Indiana descobre Excalibur, descobre a Arca de Noé no Monte Arará, na Turquia.
Cara.
Tem contato com alienígenas também.
Então,
são várias... São várias coisas que acontecem, que ele encontra, coisas importantes. A Pedra Filosofal, Harry Potter que se dane, né? O Indiana descobriu muito antes a Pedra Filosofal. O período dos quadrinhos da Dark Horse, a Dark Horse começou a amarrar melhor as histórias. Só lançaram minisséries em quadrinhos, de 2 até 6 partes. Aí o Indiana descobrindo os manuscritos de Buda, encontrando Shangri-La, encontrando a Lança de Longinos, encontrando Atlântida. Na verdade, ele encontrando Atlântida nos quadrinhos é uma adaptação em quadrinhos do jogo de computador que marcou a época e que marcou muito o personagem de Indiana Jones, que se passa logo depois da Última Cruzada, no início dos anos 40, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, O Destino de Atlântida. E para isso eu convido o Rod para falar um pouco mais.
Esse jogo, ele é de 92, é um jogo feito pela LucasArts, era no estilo de Adventure, né, aquele point and click famoso, né, que teve o Monkey Island também, e era isso, né, era o jogo do Indy atrás da cidade perdida de Atlântida, e esse jogo ele fez bastante sucesso na época, e curiosamente nunca teve uma continuação direta, né, a gente teve alguns outros jogos do Indiana Jones depois disso, um deles chegou a repetir o sucesso que esse alcançou, chegou até a se pensar numa sequência que seria o Spear of Destiny, né, que é a lança do destino lá, que a gente já comentou, mas que acabou sendo engavetado. E aí, bem pra cá, depois, ele teve alguns jogos aí nas gerações anteriores, e agora, atual, o que voltou a fazer sucesso com os jogos de Lego, né, o Lego Indiana Jones fez bastante sucesso agora nessa geração passada, e meio que trouxe de volta aí os jogos de Indiana Jones, né. E só uma curiosidade, né, a gente comentou que o Indiana Jones, ele gerou, né, vários clones, e ele definiu um estilo de aventura de filmes de aventura no cinema, e ele fez a mesma coisa na indústria de jogos também. Existem duas referências clássicas aí. Uma é o Indiana Jones de saia, na verdade de shortinho, que é o Tomb Raider, que acabou virando o filme também. E o outro é a Lara Croft. E o outro é agora, o atual, que é o Nathan Drake, né, que é a série Uncharted, que, se você trocar o personagem, são filmes do Indiana Jones, né, então esse daí segue bem a risca toda a temática aí de a estética de filmes do Indiana Jones, e também faz muito sucesso.
O Nathan Drake é o Indiana Jones, né, cara, muito. E é muito bom também, assim, inclusive, pode ler um artigo só sobre isso lá na Abacaxi Voador.
Assim como você teve um monte de filmes do Indiana Jones que não eram do Indiana Jones, né, tipo Joia do Nilo,
Tudo por uma Esmeralda.
Tudo por uma Esmeralda.
As Minas do Rei Salomão. Olha. E Alan Quaterman, A Cidade do Ouro Perdido. Os dois com a Sharon Stone, olha só.
E o Richard Chamberlain.
Isso aí é meio de 80, meio de 90, né? Todos essa quantidade
esses,
de filmes.
Esses quatro que a gente citou agora são do meio dos 80. São de 84 a 86. É. Ou seja, esses daí são filhotes do Caçador de Arca Perdida mesmo.
Os que eu lembro mesmo é Menino do Rei Salomão, cara. Era muito igual, assim. Tinha até a mocinha, tinha o mocinho fanfarrão.
Você teve o Brendan Fraser tentando ser um Indiana Jones também, né? Nesses últimos filmes.
Isso, pois é. Isso aí já é mais recente.
É, cara, mas na Múmia tudo bem. O problema foi ser o Indiana Jones naquele Viagem ao Centro da Terra, né, cara?
Viagem ao Centro da Terra.
Esse aí, se a gente for comparar com as mentiras do Indiana Jones, o Indiana Jones virou um documentário.
voz, tá parecendo. Tá,
barulhos de metal.
É.
Barulhos de metal, minha cama sendo armada pra eu dormir.
Então vamos esperar acabar.
Tem pressa não, são só quase meia-noite.
É, tá. Por isso que ele tá abrindo a cama, pô.
Exatamente.
Ele vai dormir.
Quando vocês começarem
a falar. Detalhe, é o amigo do Oz que tá fazendo isso. Daqui a pouco o amigo do Oz vai cobrir o Oz assim com o cobertor.
Dá um beijo na testa.
Boa noite, viu? Dá aquele beijinho na orelha.